Voltamos a apresentar Pergunte ao Doutor.
Estamos conversando sobre vida sexual masculina com o Dr. Silvio Braz da Paixão, que é sexólogo aqui do Senado. Doutor Silvio, o nosso ouvinte Gildeon também conta que algumas vezes tem 3 relações sexuais por dia com a esposa e que, quando fica algum tempo sem ter relações, mais ou menos uns 18 dias, sai um líquido do seu pênis e ele quer saber o que seria esse líquido.
O líquido que é liberado pela glande piniana, que se exterioriza ali durante a ereção noturna ou durante esse interstício maior de abstinência sexual, ele é decorrente do líquido seminal que fica armazenado nas vesículas seminais que desaguam na uretra antes de ir para o meio ambiente. Então, ocorre de forma natural, de forma fisiológica, isso é normal, a liberação desse líquido, seja durante a ereção, vai atingindo o seu ápice, seja também durante essa questão da abstinência. Então, a abstinência sexual, por um tempo, quando começa ali, é o lubrificante natural do homem. Da mesma forma que a mulher tem o lubrificante da vagina, que a prepara a genitália feminina para o ato sexual, o homem também tem esse líquido, que é produzido pelas vesículas seminais, e que prepara também o homem para o intercurso sexual.
Então, caso ele fique muito tempo, esse líquido pode ficar acumulado, e por
isso...
Exatamente.
Se ficar muito tempo, esse líquido fica acumulado nas vesículas seminais, ele pode ser prontamente eliminado com a ereção.
Doutor, ele também quer saber se masturbação causa algum problema, pois ele já ouviu dizer que se masturbar reduz em 6 a 7 vezes a potência do pênis na hora do sexo. Ele acredita que seja verdade, pois ele diz que quando ele se masturba, mesmo sentindo desejo na hora do sexo, o seu pênis não reage.
Sim, masturbação é uma estratégia que o homem pode adotar de autoconhecimento, de gerar, né, as etapas da sua resposta sexual, de extravasar o seu desejo sexual. Desde que a masturbação não interfira na vida do casal, não gere abstinência sexual, não gere o aumento do intervalo entre as relações, não gere sofrimento na relação do casal, não há nenhum problema. A questão toda é o equilíbrio das coisas. A partir do momento que a masturbação ela começa a correr de forma repetitiva, isso começa a afastar mais os intercursos sexuais com a parceira, trazer conflitos de relacionamento, aí sim a masturbação passa a ser um problema na vida deste ouvinte.
Bom, doutor, ele também pergunta se masturbar pouco antes de fazer relação sexual interfere na hora da relação.
Sem dúvida que interfere, porque veja, como eu já expus anteriormente, a etapa sexual da resposta sexual masculina é desejo, excitação, orgasmo e depois o período refratário de resolução. Então, se ele acabou de masturbar, para ele iniciar um outro ato sexual, ele vai ter que passar pelo período refratário. E se ele quiser iniciar esse ato sexual, estando nesse período refratário, ele não vai conseguir. Aí vai achar que está com disfunção erétil. E não é por isso. Na verdade, não há disfunção erétil aí. O que ele está é num período refratário, tentando iniciar um intercurso sexual, imediatamente após uma masturbação. Então, uma masturbação seguida do ato sexual pode dificultar a ereção, sim.
Doutor, de que maneira a masturbação ela pode vir ajudar o homem na hora da relação sexual?
A masturbação pode ser uma coisa interessante para o homem exercitar seu autoconhecimento, extravasar seu desejo e também para controlar o seu fluxo ejaculatório. Naqueles pacientes que apresentam ejaculação rápida, uma das estratégias de tratamento é justamente a masturbação para você tentar o controle ejaculatório. Então, é uma estratégia para o homem regular o time do seu controle de ejaculação. Como controlar a ejaculação? Ele pode, sentindo que está chegando a ejaculação, para a masturbação e aí consegue controlar o tempo em que ela vai se dar. Então, pode ser interessante a masturbação como uma forma de você exercitar o autocontrole ejaculatório. Isso é muito importante, Adriana, naqueles casos, principalmente que acometem homens mais jovens, de ejaculação rápida. Porque o que seria a ejaculação rápida ou ejaculação precoce? Seriam aqueles que, ao início do ato sexual, a penetração vaginal já ejaculam. E aí não consegue satisfazer a parceira e a si mesmo e pode determinar com isso conflito de relacionamento. Então, uma das estratégias para tratar a ejaculação rápida é justamente essa, de fazer o exercício de controle da ejaculação. Isso se faz com a masturbação.
Doutor, existe alguma associação entre a disfunção erétil e a ejaculação precoce?
Sem dúvida, Adriana. Na verdade, essas duas situações que podem acometer o homem andam muito juntas. Muitas vezes, uma disfunção erétil leva, por ansiedade, à ejaculação rápida. A ejaculação rápida, por frustração do homem, leva à disfunção erétil, gerando um ciclo vicioso, né, que envolve essas duas situações e que leva ao sofrimento do homem no exercício de sua vida sexual.
Uma pode ser a causa da outra,
Uma pode ser a causa da outra, gerando um ciclo vicioso. A disfunção erétil pode causar ejaculação rápida, e a ejaculação rápida também pode levar à disfunção erétil. Vai gerando um ciclo que, se a gente não quebrar, através do diagnóstico, do tratamento adequado, acaba levando à piora da qualidade de vida e da resposta sexual daquele indivíduo portador.
Bom, doutor, ele encerra então perguntando se todos esses sintomas poderiam ser causados por depressão, fraqueza mental, esgotamento físico, ou mesmo falta de vitaminas e proteínas.
Acredito eu que, na verdade, é um conjunto de fatores que determinam a disfunção erétil, que determinam a ejaculação rápida. Sempre, se for avaliar, tem aspectos psicológicos envolvidos, tem o estresse, tem a autoestima, tem a questão do humor, se está com depressão, se não está, enfim. Mas tem causas físicas também contribuindo, tem deficiência de vitaminas e alterações de vasculares, alterações nos nervos. Então, quer dizer, a resposta sexual, na verdade, ela é complexa, e os fatores que regulam essa resposta envolvem toda uma malha de fatores desencadeantes que culminam garantindo ou comprometendo a qualidade da resposta sexual.
Doutor, o que é uma vida sexual saudável?
Vida sexual saudável é aquela que traz satisfação à pessoa e traz satisfação ao parceiro ou parceira. É aquela vida sexual que traz felicidade, traz alegria ao casal, que não gera conflito e que não gera sofrimento pessoal. Se não há sofrimento pessoal, se não há conflito de relacionamento no exercício da vivência sexual do indivíduo ou do casal, então tem-se uma vida sexual saudável.
Doutor Silvio, muito obrigada pela sua participação mais uma vez aqui no programa.
Eu que agradeço, Adriana. Quando precisar, estamos à disposição.
Pílulas de saúde. Dicas para você viver melhor.
E a gente vai continuar conversando com o Dr. Silvio Braz da Paixão, que é sexólogo e ginecologista aqui do Senado. E ele vai atender a dois ouvintes que ligaram aqui para o nosso programa para tirar dúvidas sobre saúde. Doutor Silvio, eu tenho aqui o caso da Valderina Inácio Grisante, que é de Castanheira do Mato Grosso. Tem 60 anos e ela pergunta o seguinte: ela diz que sofre de pressão alta e constatou que tem um inchaço no coração também. Só que ela toma um remédio chamado Climater. E ela gostaria de saber se, com todos esses problemas que ela apresenta, ela pode continuar tomando essa medicação. Doutor, o que vem a ser o Climater?
Bom, essa medicação trata do princípio ativo tibolona. É uma forma de fazer reposição hormonal nas mulheres que já passaram da menopausa, que passaram da última menstruação nas suas vidas. Então, é uma forma de combater aqueles sintomas que algumas mulheres, que quando entram nessa fase pós-menopausa, apresentam. Quais são esses sintomas? São aqueles calores pelo corpo, secura vaginal, insônia, dores nos ossos, dores musculares. Então, algumas mulheres, quando passam da menopausa, sentem mais esses sintomas. E aí nós temos que entrar com esse tipo de medicação. No caso da ouvinte, o fato de ela ser hipertensa e o fato de ter algum problema cardíaco, ele não impede em absoluto o uso da medicação. No entanto, ela deve estar sempre acompanhada por um cardiologista para avaliar qual é o nível de gravidade dessa questão cardiovascular. Porque se tiver muito intenso o problema dela cardíaco, talvez haja necessidade de se suspender a medicação de tibolona. Do contrário, se ela tiver um quadro mais leve e moderado, que tiver controlado, aí não. Aí você pode manter a tibolona sem problema nenhum, se ela tiver tendo a sintomatologia. E só mais uma informação, Adriana. A questão da reposição hormonal para a mulher na pós-menopausa deve ser feito só enquanto houver sintomas e por menor período de tempo possível. Como essa ouvinte já tem 60 anos, imagino que ela já deve fazer essa reposição há mais de 5 anos, porque em média a mulher brasileira chega na menopausa por volta dos 51 anos. Então ela deve ter mais de 5 anos de reposição. Deveria então procurar um ginecologista para avaliar se não seria até o caso já de suspender a medicação para ver se os sintomas não retornam e ela possa ficar livre de mais esse medicamento.
Doutor, a gente agora atende o Bartolomeu da Cruz Coelho, que é de Pedro Afonso, no Tocantins, e que tem 34 anos. Ele pergunta se pessoas que têm problemas cardíacos têm que tomar algum cuidado na hora de ter relações sexuais.
Adriana, aí depende do problema cardíaco que porventura ele apresente. Se for um quadro de um sopro inocente, se for um caso de uma arritmia cardíaca leve, não tem nenhuma contraindicação à atividade sexual. No entanto, se ele estiver diante de uma situação mais grave, onde ele tem alguma arritmia cardíaca severa, onde ele tem episódios de desmaio por conta da irregularidade do batimento cardíaco, aí sim estaria contraindicado qualquer tipo de esforço físico. E dentro desse contexto de esforço físico, também o ato sexual estaria proibido. Então, a primeira questão para poder, no caso do ouvinte, seria ele procurar o cardiologista para avaliar como é que está, de fato, a função cardiovascular dele e ouvir desse especialista se há necessidade de ter alguma proibição, alguma contenção no exercício da atividade sexual dele.
Dr. Silvio, muito obrigada pela sua participação no nosso programa.
Eu que agradeço, Dera. Estamos sempre à disposição.
Pílulas de Saúde. Dicas para você viver melhor.
Você acabou de ouvir o programa Pergunte ao Doutor. Hoje conversamos sobre vida sexual masculina com o Dr. Silvio Braz da Paixão, que é sexólogo e ginecologista aqui do Senado. Pergunte ao Doutor. Produção e apresentação, Adriana Carla Aragão. Áudio, Josevaldo Souza.
Acabamos de apresentar Pergunte ao Doutor, uma produção Rádio Senado. Você pode sugerir temas pelo telefone 0800-6122-11, 0800-6122-11. O nosso e-mail é radio@senado.gov.br. Pergunte ao Doutor também está na internet, www.senado.gov.br/radio.